internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
8 horas em ponto, está no ar mais um programa Titulares aqui na sua rádio Central 3, o seu programa semanal com tudo que melhor acontece no mundo dos esportes, às segundas-feiras. O programa Titulares hoje não tem Diguinho Coruja e eu, Paulo Júnior, substituo o âncora titular, para não perder a piada aqui, da nossa mesa redonda semanal. Apresentando aqui os membros da mesa, boa noite, Vitor Birner.
Boa noite, Paulo, boa noite aos ouvintes. O que acontece com o Diguinho, que eu não consigo mais ouvi-lo em nenhum lugar, hein?
Eu sou só o reserva.
Pois é, você acha que consegue dar conta do recado, seria o problema. Mas lá na Band FM, onde o Diguinho faz o programa dele de madrugada, eu tenho escutado e... Segundo o Lucas Jim, está de férias. Boatos de bastidores, não se sabe se são realmente férias.
Primeira cutucada de Vitor Birner. Boa noite, Chico Malta.
Boa noite, e o meu destaque...
Ele não pediu destaque,
senão não, você não, esse destaque já é intrínseco, você faz o programa um ano. Não, eu, você não, sabe que tem destaque a hora que é chamado.
Não, quem faz o que não, eu
então
obedece
seu destaque,
o âncora.
Então dá seu destaque.
Não, ele não pediu seu destaque, você só cumprimenta e depois a gente entra nos assuntos.
É, dá seu destaque, Vitor Birner.
Não vou dar destaque porque o âncora não pediu.
Tá, eu destaque pra mim ou não, âncora?
Permitido destaque.
Bom, o destaque vai para o Pelé, que tá em Paris, promovendo a Copa do Mundo. Esse barulho é da cerveja do Vitor Birner. Sim, ele toma até cerveja, parece, toda segunda-feira às 8 horas.
Lamentável.
Não, não é sem álcool, é com muito álcool. O destaque vai para o Pelé, que está em Paris, promovendo a Copa do Mundo no Brasil, e ele já abriu a boca para falar bobagem. Disse que temos que respeitar a seleção, temos que respeitar a Copa do Mundo, e que não é a hora, ele repetiu, não é a hora de se manifestar, não é a hora de fazer manifestações. Porque a seleção faz a promoção do Brasil e não é da culpa dela se tem corrupção neste país. Esse
legal,
é o nosso Pelé.
Legal, Chico, falaremos também de seleção e Copa do Mundo. Mais um boa noite aqui na mesa e agora valendo destaques, Matias Pinto.
Opa, agora valendo. Buenas ouvintes da Central 3. E o meu destaque vai negativamente, né, para o Gauchão, um campeonato que o Noveleto tem... tentado acabar ano após ano, ainda mais com o futebol do interior do Rio Grande, e que pode terminar nos tribunais por conta da atitude lamentável da torcida do Sportivo de Bento Gonçalves.
Falaremos mais também desse assunto, e nosso convidado na noite de hoje aqui nos estúdios da Rádio Central 3 é Rodrigo Borges, jornalista do blog Esporte Fino. Olá, Rodrigo, boa noite, dê também aí seu primeiro pitaco e bem-vindo à Central 3.
Oi, Paulo, obrigado. Achei bacana da parte de vocês, toquei aqui, tava vendendo enciclopédia Barça para fazer um dinheiro a mais, me sentaram aqui e falaram que eu vou falar de futebol, então tá bom.
Vamos tentará, falar. Tentará, com muito prazer. Falaremos então agora do nosso primeiro assunto aqui na noite de titulares, claro, clássico, Corinthians 2, São Paulo 3, jogo no Pacaembu na tarde desse domingo, quase 30 mil pessoas, um público até acima do que vinha acontecendo nos últimos clássicos, acima, por exemplo, de Corinthians e Palmeiras no mesmo Pacaembu, e o São Paulo saiu atrás, contou com uma tarde de má sorte do seu zagueiro artilheiro Antônio Carlos, mas virou com gols de dois dos seus principais jogadores, Ganso e Luiz Fabiano, venceu por 3-2, minha opinião é que ao menos sacramentou a campanha, que apesar de ter se classificado muito cedo, né, Vitor, foi o primeiro a se classificar, na minha opinião, jogando menos que Santos e Palmeiras, acho que ainda não tinha um grande jogo, não sei se a atuação é tão grande assim, se merece tanto destaque, mas você concorda que ao menos é um primeiro jogo, um bom jogo desse time de São Paulo no Paulistão?
Olha, Paulo, primeira coisa, eu vou discordar de você de uma coisa, eu acho que o Antônio Carlos teve um pouco de azar no segundo lance, o primeiro foi pura grossura, azar nenhum. Assim, os dois foram lances de grossura, o segundo com azar junto, o primeiro só grossura.
É um lance que a gente mal vê em jogos em terrão aí, né?
Exato, e onde a bola não rola redondinho, pois onde tem terrão, onde tem muitos buracos, onde a chuteira não é ideal, onde o jogador passou a noite bebendo antes de entrar no campo.
A bola tava boa pra ele chapar de direita.
Uma furada que a bola bate no pé de trás.
Na verdade não precisava nem tirar a bola, pelo ângulo que eu tava, ela ia pra fora. Né? Esqueceram de avisar.
Mas aí acho que o zagueiro não tem noção lá no meio, né?
Mas também não avisaram nem que o lance estava tranquilo. Mas se enrolou mesmo.
Mas de qualquer forma, eu concordo com o Paulo sobre o primeiro grande jogo do São Paulo. O São Paulo fez um jogo razoável contra o Santos. Ontem ainda teve vários problemas defensivos, não é só essa questão do Antônio Carlos ali. Você cruza uma bola na área do São Paulo, é um drama. O Rogério
faz
não tá...
tempo.
Faz tempo. O Rogério não tá num grande momento na saída de gol, os zagueiros ainda não se entenderam. Você tem ali para resolver uma questão que é exatamente a que ele costuma trabalhar melhor, que é essa jogada aérea. Agora, pelo menos o São Paulo hoje em dia tem um time, né? Um time com uma cara de jogo, você tem noção do que vai acontecer ali, você tem noção das opções. Ontem o São Paulo também teve um pouco de benefício pelas características do Corinthians, porque os laterais do Corinthians são muito ruins, a gente tem falado isso aqui toda semana na marcação. O São Paulo tem ali no Oswaldo e no Pabon pontos fortes de jogada de velocidade exatamente em cima desses atletas, o que obriga o Corinthians a segurar os volantes muito atrás, se não marcar a saída de bola, porque esses laterais precisam de uma parede, né? Então é obrigado a voltar mais um atacante. Agora, eu acho que o Mano errou na escalação do Corinthians ontem. Sem o Jadson, eu quero mais uma vez repetir, a multa para o Jadson entrar em campo é de 5 milhões de reais. Eu não estou falando o que eu acho.
Você devia pagar a multa e pôr o Jadson?
Não, não, eu acho que não tem que pagar. Não teria que pagar de 1 milhão, é a primeira fase de Campeonato Paulista. Eu sei que a torcida do Corinthians fica muito incomodada, eu sei que o time vem de uma fase muito boa e isso gera um impacto grande, né? Porque o time foi campeão ano retrasado de quase tudo, e ano passado, até quando não ganhava, não tomava gols, hoje toma muitos gols. Mas o Mano tem ali que solucionar algumas questões, e ele não vai conseguir resolver isso com a forma como ele vem jogando. Eu acho que ali ele precisa recuperar o Fábio Santos, se o Fábio Santos voltar bem, jogar com dois volantes, e na frente ele vai ter que fazer uma linha de três, mantém o Jadson, mantém o Romarinho ou o Luciano, mais pro Romarinho jogar aberto. E o terceiro jogador, ele tem várias opções, ele tem ali o Renato Augusto, ele tem o Danilo, ele tem até o próprio Luciano, se ele quiser fazer um time mais ofensivo com jogadas pelos lados. Quer dizer, eu entendo o incômodo da torcida, mas a torcida precisa entender que também é só um começo de trabalho, que está sendo meio feito aos tropeços, não está sendo como deveria. Eu acho que o Mano está sofrendo um pouquinho mais do que o necessário porque tem errado, mas o time está andando, tá? Agora, vai entrar numa crise se não conseguir se classificar, se perder, por exemplo, no jogo do time pequeno, se não for bem na Copa do Brasil nas primeiras partidas. Quer dizer, essa situação do time deixa a equipe à beira da crise. Enquanto a do São Paulo, e aí é o grande impacto da vitória no Majestoso, é oposta. Se o São Paulo tivesse perdido o jogo de ontem, toda a credibilidade do Muricy, o que tem sido bem feito, ia ser criticado pela torcida, e o time estaria o tempo inteiro na berlinda, correndo o risco de entrar numa crise a qualquer momento. A vitória ontem, muito mais do que três pontos do Campeonato Paulista, ela dá paz para aquele ambiente conturbado do São Paulo, aumenta a confiança dos jogadores. Por exemplo, um Oswaldo, que vinha sendo muito criticado, jogou bem as últimas partidas, a torcida não reconhecia, começou a falar depois que ganhou do Corinthians. O Luiz Fabiano vai ser muito questionado e tem que ser questionado até conquistar alguma coisa importante pelo clube, mas ganhou aí um certo fôlego na relação com os torcedores que não gostam dele. E o mesmo vale para todos os outros jogadores. Então, se isso acontece, é porque o São Paulo é hoje uma equipe mais consistente, principalmente na parte ofensiva, mas também não está pronto, Paulo.
Vitor,
quando você fala de um grande jogo para o padrão estadual, a gente vê algumas coisas no estadual, por exemplo, uma furada do Oswaldo quando foi tentar cortar a bola no segundo tempo. Eu fico pensando, eu não sou um apologista de coisas de fora do país, muito pelo contrário, assim, eu não tenho muito... Assim, o que pra mim, o que é bom, é bom. Eu não vejo isso acontecer nos grandes campeonatos. Eu não vejo... Não sei, alguém lembra de algum lance no campeonato alemão, por exemplo, onde o zagueiro deu uma furada que nem o Antônio Carlos, a bola bate no outro pé e entra no gol, ou uma igual a do Oswaldo. A gente tá aqui num nível técnico um pouco abaixo do que a gente fala do futebol de primeiro escalão hoje em dia. E dentro desse padrão de nível abaixo, o São Paulo está fazendo um bom futebol. Mas não é digno de tantos elogios assim.
Vitor, ontem o Corinthians, nos primeiros 15, 20 minutos, dominou o meio de campo, pressionou a saída de bola do São Paulo. 15, vai, vamos ser mais um pouco mais, estender um pouco, 15, 20 minutos. E depois o time, depois que fez o gol e tal, parece que se chamou mais o São Paulo para cima. E o Mano Menezes tem um pouco essa característica, e um jogo que ficou muito marcante na história do Mano Menezes com o Corinthians foi aquela
Sport.
Exatamente, aquela final do Sport, né?
A relação,
você acha que o Mano Menezes não aprendeu a lição ainda?
Não, acho que ele tem as concepções dele de futebol, ele não mudou as concepções. O Tite, por exemplo, o Tite do Grêmio, campeão da Copa do Brasil nos anos 90, pro Tite depois daquele torneio pro Tite, que dirigiu o Inter, até o Tite que dirigiu o Corinthians, é um treinador com concepções de jogo completamente diferentes. Ele mudou a forma como ele vê o futebol. Ele passou a acreditar e a trabalhar um pouco melhor sistemas defensivos. Lógico que você tem que montar uma equipe sempre baseado nas características do elenco. Eu tenho certeza que o Mano não sonha, por exemplo, com uma equipe com um trio de volantes. O Mano sempre jogou, quando teve opções, com dois volantes que saem muito pro jogo. O Mano usou 4-2-3-1, que se usa hoje, na segunda divisão pelo Corinthians. Quer dizer, ele está armando o time assim porque ele tem um problema com os laterais. Agora, eu acho que ele não mudou as concepções de jogo. Eu acho que o Mano aprendeu muito pouco nos últimos anos. Os treinadores evoluem, às vezes também pioram quando se acomodam. Eu acho que o Mano não é um treinador que evoluiu nos últimos tempos.
Tem um treinador que eu acho que evoluiu bastante. Vamos falar dele mais pra frente. Alguns... Não vou falar agora, mas tem um que eu acho que evoluiu. Você não gosta muito dele.
Oswaldo Oliveira?
Calma, a gente vai falar mais tarde.
Chegaremos nele. Passar rapidamente aqui a ficha técnica de Corinthians 2, São Paulo 3. O Corinthians de Cássio, Fagner, Kleber, Gil, Wendel, Ralf, Guilherme, Bruno Henrique, os três volantes, como citou o Vitor, e Renato Augusto, que foi mal novamente. Romarinho e Luciano, entraram depois Danilo, Guerreiro e Emerson.
Eu teria começado o jogo com Danilo. O Danilo, por mais que não tenha a capacidade de dar dinâmica ofensiva que o Jadson dá, porque o Jadson se desloca em velocidade e se aproxima do lateral, que avança com a bola, do volante, que avança com a bola, do atacante, ele está o tempo inteiro perto para fazer uma tabela e a bola não ficar no pé de um jogador só. E aí ele dá um andamento, uma dinâmica para o sistema ofensivo do Corinthians que o Mano Menezes não conseguiria ter com nenhum jogador do banco de reserva. Mas o Danilo, por mais que não dê essa dinâmica, ele também é um jogador que toca a bola, ele ia fazer o Corinthians que teve 38 ou 37% de posse de bola, que é muito pouco para quem joga em casa, ia fazer o Corinthians ter mais a posse de bola, prender mais a posse de bola na frente. Quando o Corinthians fez 1-0, se ele tem um Danilo, ele cadencia o jogo, ele ajuda mais que o Renato Augusto na marcação, ele é melhor que o Renato Augusto
e na ele jogada cresce aérea. Em jogos importantes.
Ele tem luz, estrela para esses jogos importantes.
Principalmente o Majestoso, acho que ele já meteu mais de 10 gols nesse.
De ambos os lados. E o Renato Augusto tinha jogado 20 minutos. Quer dizer, eu acho que ali o Mano inventou. Ele quis surpreender e acabou dando um passo em falso. Se o Danilo tivesse jogado, eu acho que o jogo teria sido mais difícil pro São Paulo.
Quis surpreender, quis assinar a vitória, né?
Exatamente. O momento dele, né?
Ah, o Mano, que
isso,
genial.
Tem razão.
E um detalhe sobre o Mano, né, em relação ao Campeonato Paulista, que esse é o quarto Campeonato Paulista dele à frente do Corinthians, e foi eliminado em 2008, 2010, foi campeão em 2009 e corre agora grande chance de ser eliminado novamente, num regulamento que sempre favorece os grandes, né? Isso é escancarado, não só no Campeonato Paulista, como nos demais estaduais.
8 times se classificam, né?
E o Corinthians pode ficar de fora.
Lembrando que o Campeonato Paulista só ele classificava 4 times. Depois de alguns anos seguidos, quando sempre um grande ficava de fora, o Marco Paulo Del Nero subiu para 8. Ele não aumentou o número de datas. Ele fez o quê? Em vez de ter dois jogos semifinais e uns dois jogos finais, um de quartas, um de semi e os dois jogos finais. E mesmo assim, o Corinthians pode ficar fora.
E foi 2010, quando o Palmeiras e o Corinthians ficaram fora. Classificou numa chave São Paulo e Santos. E na outra foi a...
Santo André
e o outro, acho que Barueri.
Não, Ponte Preta, é. Talvez.
Não, Ponte Preta foi 2000 e...
Ponte Preta 2008. Foi quando o Corinthians foi campeão brasileiro.
É, foi 2008.
Campeão da Libertadores, desculpa. Foi no...
Não. Também, 2008, quando fez a final com o Palmeiras.
Sim.
É, que daí uma pegou... Goleada. Me fugiu agora também.
O oráculo Google vai resolver isso rapidamente. O mundo moderno permite isso.
Só pra completar aqui a ficha do jogo, falar do São Paulo agora. Rogério, Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Álvaro Pereira. Maicon, Souza e Ganso. Pabon, Oswaldo e Luiz Fabiano. Entrou Ademilson já perto do fim. Nem tão perto do fim, desculpa. E o Wellington na vaga de Souza. Souza que machucado não joga o duelo da Copa do Brasil nesse meio de semana. Um problema no joelho, deve voltar.
Ingressos esgotados lá.
Esgotados?
O CSA tem em média em casa, no campeonato estadual, 10 mil pessoas por jogo. É superior à média dos times grandes do aqui. Eu acho que o Corinthians talvez tenha uma média maior que essa.
Em 2008 foi o Guaratinguetá, em 2010 foi o Grêmio Barueri mesmo.
Tá. Eu não lembrava do Barueri. Impressionante como o Campeonato Paulista ficou ruim, né? Acontece os semifinais e você não lembra quem chegou.
E ambos que estão disputando agora a Série A2. Tanto o Guará e estão na zona de rebaixamento da Série
A2. Sem dinheiro da prefeitura, né? É. Mas difícil.
A gente falou das chances do Corinthians de conseguir ser eliminado no campeonato que passam 8. Botafogo 28 pontos, Ituano 22 pontos, Corinthians 20. Já não depende só das próprias forças. 2 jogos para terminar a primeira fase. E o Corinthians nessa semana visita a Penapolense,
é um
no
jogo
domingo,
difícil.
Que tá todo mundo falando que o Corinthians não depende das próprias forças, mas também o time de Penápolis faz boa campanha, segundo colocado no grupo de São Paulo. O Corinthians
virtualmente
tem
classificado.
Seis vitórias, seis derrotas e nenhum empate.
Tem, de fato, uma vida bastante difícil.
Pediu mas perdeu os últimos três jogos.
É verdade.
Deu uma queda, tanto que existia a possibilidade até de se classificar em primeiro do grupo, se ventilou isso algumas rodadas. Pediu uma palavra aí pro Rodrigo. Rodrigo, convidado aqui do Titulares, ele que escreve para o blog Esporte Fino. Rodrigo, sua especialidade, pelo menos o que diz o sua descrição no blog, é futebol americano e automobilismo. Quanto você acompanha o futebol e dê sua sugestão, quer dizer, sugestão não, seu palpite a respeito dessa classificação de Paulistão. O Corinthians vai conseguir ficar fora, um time campeão do mundo, não chegará nem às quartas de final do estadual, Rodrigo?
Eu acho que uma coisa, Paulo, que a gente vai se falar muito nos próximos dias é o fator envolvendo o São Paulo também nessa classificação do Corinthians, né? Claro que o Corinthians precisa passar pela Penapolense, mas aquela discussão que acontecia muito no Campeonato Brasileiro, de torcida pedindo para entregar jogo, tudo isso a gente vai falar muito nos próximos dias. E acho que passa por aí também. Eu acredito numa vitória do Corinthians contra a Penapolense. Agora, a questão é o quanto o São Paulo vai ter esse desejo de matar o Ituano e colocar o Corinthians nas quartas de final.
Incrível como nessa semana o nome do grafite está sendo recuperado por dois episódios distintos, né?
É
tanto
verdade.
O caso de racismo, quanto em 2004, quando ele fez os gols que salvaram o Corinthians do rebaixamento da Série A2.
E uma parte da torcida queria matar ele.
Sim. Grafite, que se estivesse jogando no São Paulo na boa fase dele hoje, faria do time uma equipe duas vezes mais forte do que é.
Outro episódio também me lembra, no Campeonato Paulista, em que o São Paulo ajudou o Corinthians, foi em 1988, quando perdeu pro Palmeiras. E acabou
levando. Eu fui naquele jogo.
E acabou levando o Corinthians pra final. E foi a primeira vez que eu vejo o Pacaembu inteiro da torcida do Corinthians gritando Palmeiras.
Aquele campeonato, o São Paulo usava do empate nos últimos dois jogos. O grupo tinha os quatro grandes numa semifinal e quatro times menores na outra. Eram dois quadrangulares. O São Paulo foi, assim, um dos maiores escárnios de arbitragem que eu vi na minha vida. Foi o empate do São Paulo e Corinthians. O São Paulo fez 2-0, gol do Birubiru, empatando 2-2 no Pacaembu. Aí o Corinthians teve a chance de levar para o último jogo essa classificação. Olha o apito de São Paulo e Palmeiras. Naquele ano foi o ano da eleição do Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista de Futebol, com grande apoio da direção do Corinthians. Fará, que era do Guarani, né, dirigindo do Guarani, a final foi Corinthians e Guarani.
Mas olha, essa questão de
coisa do futebol do passado,
de entregar o jogo, tem uma diferença que é bem importante para o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Então, muitas vezes, na verdade, você está só provocando uma derrota para prejudicar um rival. Não estou eu aqui defendendo que o São Paulo perca de propósito, mas o São Paulo, se perder, ele pode tirar um concorrente forte dele ao título, né? É bem diferente de um campeonato de pontos corridos. Está impedindo que um time que lá na frente pode ser muito forte na disputa contra ele pelo título chegue às quartas de final. Então acho que há uma diferença.
Bem legal que você colocou essa diferença, porque as pessoas misturam as coisas.
Uma coisa é péssimo.
No jogo de São Paulo e Juventus, que cairia o Juventus,
era para rebaixar o Corinthians.
No Atlético Campanella. Para o São Paulo, a vitória, o empate e a derrota eram resultados exatamente iguais.
Já estava classificado em primeiro.
Não ia mudar nada, o Corinthians não ia classificar nem nada. Então o São Paulo fez o jogo dele. E eu acho isso muito digno. Porque se começar o tempo inteiro a entregar jogo, o futebol vai acabar aqui, né? É mais lá fora você não vê isso. Aliás, isso é uma coisa que pode ser resolvida nos pontos corridos, dando premiações pelas posições dos times e não só pela quantidade de torcida.
Mas lá fora você diz na Europa, né? Porque na Argentina
não,
teve aquele
Europa,
caso do Estudiantes e do Rinácer, que o Rinácer entregou o clássico, né? Por 7-0, porque a torcida tinha ameaçado quando ia jogar com o Boca, pedindo para entregar contra o Boca, e depois fizeram um papelão no clássico. Então o elenco soube dar o troco diante de uma ameaça.
Mas assim, o que me incomoda muito é quando o time faz isso apenas pela rivalidade. Porque eu até acho. Bom, a gente tem esse exemplo da Olimpíada aí, a seleção da Espanha escolheu chave de basquete masculino, escolheu chave para tentar ser campeã e chegou a decisão desse jeito. Me incomoda muito quando é só pela rivalidade. Eu acho que os times têm ali um objetivo, que é ser campeão. entrar no campeonato para competir para ganhar o título.
Na verdade, o São Paulo perder, ele está matando um concorrente forte.
Infelizmente, o regulamento permite isso. É o que eu tenho a dizer. É. Eu não acho que tem que perder. Mas o regulamento permite isso, e se o time toma essa opção, se o time adota esse caminho, que seria no caso de enfrentar um dos outros dois times, caso passe das quartas de final, dos outros dois times do grupo do Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, não sei qual vai se classificar, em segundo lugar, dá pra entender. Ninguém vai dizer que é a mesma coisa.
Corinthians,
ou é?
Acredito que não, vou até fazer.
Você no Autônomos, por exemplo. Se o Autônomos vai pegar, de repente. Não vou citar nome de time aqui para não dar problema, mas vai pegar um time muito fraco no mata-mata, se perde o jogo. Mas se ganha, vai enfrentar o campeão que fez uma campanha ruim, mas se recuperou, tá crescendo, é o time mais difícil que tem. O que você acha que nós, do Autônomos, devemos fazer antes do jogo?
Eu não consigo responder. Eu acho que isso é uma diferença.
Olha, que muro, hein? Que muro. E você, Matias?
No esporte amador. Eu sempre que eu entrei em campo, eu entrei pra ganhar, então...
Cenista você.
Hã?
Cenista.
Não, mas é aquela coisa, você tá em campo, você não vai dar 90, 80%.
O esporte amador também não tem essa segurança toda pra escolher adversário.
O nível é muito parecido.
Não vai chegar num ponto desse, imagina.
Eu sou do alto também, você não vai me perguntar nada?
Você é?
Segue o jogo aí.
Seguindo com o clássico, Corinthians 2, São Paulo 3. Só pra falar de como os times terminam essa primeira fase de clássicos, o São Paulo não vencia um, havia 12 jogos, 6 deles contra o Corinthians. Já o Corinthians vira essa primeira fase com derrotas para Santos e São Paulo e um empate contra o Palmeiras.
Antes, dois clássicos em casa.
Dois em casa. Há um revezamento, né, no Paulistão. Sim. Acho que o São Paulo dessa vez
São Paulo ano passado jogou os dois contra Palmeiras e Corinthians no Morumbi.
No Morumbi. E antes da gente passar para Palmeiras e Paulista, só fazer uma rodada rápida de avaliação. Esse regulamento em que os times não enfrentam os rivais do mesmo grupo, rapidamente, assim, dá pra dizer que é melhor, pior, é só eventual, não vai acontecer mais, vocês acham que pode vingar?
Eu fico pensando, quando o sujeito chega numa reunião pra definir o regulamento do campeonato, ele pensa nisso e ele acha que ele teve uma grande ideia. E ele apresenta pros outros como se tivesse uma grande ideia. Isso é uma piada.
Ele precisava tirar 4 datas, né?
Isso é uma piada.
É uma piada.
Gente, precisava tirar 4. Bom, já que não dá pra tirar 4 times, porque precisa fazer isso um pouco
faz
antes.
Faz dois grupos, jogam todos no mesmo grupo, como já teve em outros campeonatos. É muito mais racional. Esse campeonato é uma idiotice e, por conta do estatuto torcedor, esse regulamento tem que ser repetido no ano que vem. Porque é um dos artigos do estatuto que diz que o campeonato não pode mudar de forma.
Depois do que fizeram o campeonato carioca, aqueles destruíram o campeonato, eu nunca vi.
O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara num clássico xoxo com o time reserva
9 mil pagantes.
Falaremos já já, Chico.
O que você acha?
Rodrigo?
Vai lá, Rodrigo.
Campeonato Paulista, era bem ruim o regulamento, né? Conseguiram piorar.
Conseguiram.
O que eu fico curioso é assim, tentar explicar pra alguém de fora do Brasil o regulamento. Ah, são 4 grupos, cada grupo tem 5 times. Aí eles jogam. Não, eles não jogam entre si.
Você imagina a Champions League, por exemplo, se o grupo na fase de 4 times, os caras fossem enfrentar só os dos outros grupos. Isso. É a mesma coisa!
Mas, Vitor, nós dois aqui somos os mais velhos da mesa aqui, de
você.
Longe. De longe. Então, você é o mais velho de longe, eu sou o mais velho de mais ou menos.
Dizem que o Matias é mais velho que eu, mas eu não posso afirmar.
O Matias é um jovenzinho. Pô, a gente nos anos 80, a gente viu coisa bem pior, hein, Vitor? A gente viu coisas que...
Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus.
Você não entendia, você lia,
não entendia.
Lia e não entendia.
Não entendia.
Isso é bom dizer, porque definitivamente não é só o regulamento, não é o regulamento que é culpado por públicos ruins, porque há 10 anos atrás, um Palmeiras e São Paulo foi decidido por um cartão.
Sim.
E tinha gente no estádio, então...
Era decidido por cartão,
o cara
é
não vê o regulamento em casa e deixa de ir no jogo. Eu não acho que o regulamento influi tanto, assim, acho que... É qualidade
técnica.
Eu acho
que o calendário influi.
Eu acho que é qualidade técnica mais do que majoritariamente. O que vai acontecer...
preço do ingresso...
Sim, também.
Posso dar um exemplo? O Rangers, por exemplo...
Eu acho que valorizam muito a questão do regulamento para falar de desinteresse.
Como o Rangers, por exemplo, escocês, tem 85%, acho que, de ocupação do Ibrox, são 42 mil pessoas.
Isso porque ele veio lá da terceira divisão.
Não, tá na quinta.
Tá aqui, tá subindo.
Tá na,
né,
quinta divisão.
É porque ele faliu, foi punido e foi jogado pra quinta divisão.
Foi pra sexta, subiu pra quinta. É. Eu tava olhando o quinto ou quarta. Eu tava olhando os estádios, tava dando uma estudadinha. Tem dois times com estádio pra mais de 10 mil pessoas. No estádio, fora o Rangers. São 10 times. na primeira divisão. Ele já subiu com o pé nas costas. Ele tem ocupação percentual maior que a do Celtic na primeira divisão, que também já é campeão, com o pé nas costas. E o Lanterna, isso é muito curioso da primeira divisão, que é o Hearts, ele tem mais de 10 mil de média por jogo, ocupação de percentual de estádio de superior à do Celtic.
Bem parecido
tá
com
o Lanterna, tá no Lanterna.
Bem parecido com o do lugar. Náutico, né?
Então, fazer uma comparação antagônica. Então, por que lá fora, por exemplo, o Rosário Central, que eu gosto, tudo bem que não tem expectativa de título, mas são 40 mil pessoas por jogo, na segunda divisão não ia subir, o estádio estava sempre cheio. O News Old Boys, 37.500 por jogo, de média, numa cidade de 1 milhão de pessoas e pouco.
Quer dizer, e aqui a gente trata como fenômeno, né, Vitor? Quando o Santa Cruz estava na Série D, tinha 40, 50 mil pessoas no estádio, a gente tratava como uma aberra. Nossa, que é incrível, exceção, mas isso devia, né? Ser o padrão.
Devia, né? Ser o padrão. Devia ser o padrão.
Vitor, eu tô com com 100 clubes, um ranking que saiu agora, recentemente, do ano de 2013, os 100 clubes com maior média de público do mundo, na verdade, na temporada 2012-2013, você tem aqui o Rangers aparecendo na 18ª colocação, com uma média de 45.744 pessoas para um estádio que cabe 51 mil torcedores, ou seja, 57% da ocupação média do estádio durante essa temporada. E quem lidera, assim, de uma maneira impressionante, em primeiro lugar, é o alemão Borussia Dortmund, que tem uma média de público de 80.558 pessoas num estádio que cabe 80.700, ou seja, 100% de ocupação na média.
Eu abri aqui da...
Algum chato vai dizer que não tem o que fazer em Dortmund. Concordam?
Tem cerveja pra beber, né?
E boa!
Pra não falar bobagem, o Rangers tá na quarta divisão, na terceira divisão, são quatro divisões, é o Premiership, Championship, ele tá na Division 1, ele compete com Dunfermline Athletic, Ayr United... Nossa, tem os nomes de times aqui.
Contratou alguém pra essa temporada, Vitor? Ou sofreu na quarta divisão? Não tem mercado.
Sei que, resumindo aqui, tem mais três estádios com capacidade pra... Ó, tem fora o estádio do Rangers, tem um estádio com capacidade para 12.500, um com 10.240, um com 10.171. O estádio do time que tem a quinta média de ocupação cabe em 2.000 pessoas. Outro de 5.600, outro de 4.640, outro de 6.400, um de 3.960 e um de 2.374 torcedores. Ou seja, não tem rivalidade nenhuma ali. Não tem atrativo nenhum pro torcedor. Nenhum, zero. A não ser ver ou acompanhar ou apoiar o próprio time. Viver a relação com o time de perto. Por que nós não temos isso aqui?
Não tenho ideia. Quer dizer, tenho ideia, mas teríamos que falar por horas sobre...
Por que não temos isso aqui?
Porque acho que o número um é segurança.
Oi?
Acho que o número um é segurança.
Mas, por exemplo, a gente estava citando aqui, por exemplo, você tem aqui o Rosário. A Argentina é pior que aqui. A violência. É. Até porque as barras bravas, ao contrário daqui, por exemplo, as uniformizadas, as organizadas, elas têm lá o número, são registradas.
Sim.
São oficiais. Lá fora não. Lá fora
eles são sócios do clube.
Isso.
São sócios do clube, os barras.
Como que funciona?
Mas eu ainda acho que aqui, talvez para eles tenha menos importância do que pra gente o fator segurança.
Posso dar um palpite? E o excesso de jogos? A insuportável quantidade de jogos de futebol que não permite que você tenha saudade, que você sequer fique ansioso pro jogo seguinte, a não ser que seja um momento especial, um mata-mata.
Eu acho a Europa vive também um fenômeno de excesso de jogos também. Na Inglaterra, sobretudo, porque tem a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, enfim. E mesmo assim, o pessoal vai assistir. Eu acho que eu tenho uma versão um pouco mais polêmica sobre isso. Eu acho que é superestimado esse amor que falam que o brasileiro tem com o futebol.
Mas você gosta de ganhar mais do que gosta de futebol, isso é verdade.
Isso.
Né? E gosta muito de jogar futebol também. Sim. E de falar besteira sobre
Eu acho que o Brasil é o país que mais pratica o futebol.
Com certeza.
Se viver o futebol, a gente está anos-luz assim, de outros países. E sempre a gente traz esses exemplos para fazer uma comparação, porque... Não dá pra viver com esse mito de que o Brasil seja o país do futebol. Sendo todos os absurdos que a gente vem acontecendo nas arquibancadas e na organização mesmo do futebol.
E acho que tirando a gente que trabalha com futebol, vive nesse meio, se a gente for perguntar pras pessoas, se assistiu o jogo no fim de semana, mesmo o do seu time, alguns assistem. Agora, outros jogos, quantos torcedores aqui que você encontra, que a gente tá em São Paulo, viram um jogo do Campeonato Carioca, por exemplo.
Na TV aberta, a gente tem 4 horas de futebol por semana. Na TV aberta, a gente tem 4 horas de futebol por semana.
Jogos ao vivo, você está falando?
Jogos ao vivo. Isso não acontece em outros países. em outros países o futebol está presente em diversos momentos, seja na TV, seja no calendário, tem jogo sempre. Aqui ainda isso afunila, porque o torcedor que gosta de acompanhar o futebol, até pela forma como é feito o arranjamento dos jogos, ele não consegue acompanhar muitos jogos. Ele fica refém de poucos horários.
Sim.
O assunto é bom, mas voltamos aqui pro Paulistão.
Paulistão eu não conheço.
Paulistão, paulistaço,
Paulistinha.
Sempre foi. Não, não começa.
Mas Paulistinha ainda.
Isso é boicote ao pouco que a gente tem, não é? Acho que não é.
Não dá pra cuspir no prato que come.
Acho que é o Fernando Pessoa já dizia, né?
E se o prato tiver na pia lá 10 anos com coisa embolorando?
É tudo vale a pena. Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena?
Não, muito pior do que isso. É o rio que corre na minha aldeia. Enquanto tiver só o Paulistão descendo Angélico ou descendo a Avenida Pacaembu, Vitor Birner, não tem muito o que fazer.
Eu prefiro assistir os times outros estados na Libertadores.
Paulista 1, Palmeiras 3. O Palmeiras também já classificado há muito tempo, poupou alguns jogadores. Palmeiras. Venceu sem grande dificuldade. De gols de William Matheus, Miguel e Patrick Vieira.
Sem polêmica.
O Paulista, talvez na pior campanha de sua história, e 2 pontos no campeonato.
Rodolfo Zago
tá
indignado com isso.
Indignado, não venceu nenhuma. E o Palmeiras rebaixou o Paulista.
O mando era do Paulista ou do Palmeiras?
Vamos descobrir.
Acredito que
do Paulista.
Do Paulista.
Porque é um time que vende o mando, não merece mesmo continuar na primeira divisão.
Concordo e já
rebaixou. Vender o mando é quase como vender a mãe, né?
Pesado, hein?
Tipo,
mal. Mas aí, alguém?
Não, vender um mando de jogo é o fim do mundo.
Algum comentário para Paulista 1, Palmeiras 3? Palmeiras jogou, por exemplo, Bruno Oliveira, titular, lateral direito, fez a estreia na temporada. William Matheus jogou na do Juninho na esquerda. O França teve outra chance como titular. O Bruno César fez o primeiro jogo como titular. E teve até gol do Miguel, né? Uma revelação de 6 anos atrás aí, um cara que não é emprestado, né? Vendido e perambula ali por Palmeiras B. O Palmeiras B não existe mais, ele entrou e fez o gol da vitória, o terceiro gol.
Eu acho que
segundo
não,
gol,
não sobre o jogo, como já estamos quase encerrando o turno, como você falou, Palmeiras e o Santos foram as equipes que jogaram o melhor futebol nessa fase de classificação do estadual. Eu acho que o Santos melhor ofensivamente, o Palmeiras melhor na parte defensiva. Eu acho que o Kleina fez a equipe ali evoluir dentro do possível razoavelmente bem, o que não sei se é uma coisa tão boa assim, porque o horizonte de crescimento do Palmeiras, exatamente porque eu acho que está um pouco mais à frente taticamente dentro das suas possibilidades que o Corinthians, que o São Paulo e que o Santos, ele é um pouco menor. Toda a diretoria pretende reforçar o elenco no meio do ano para o Campeonato Brasileiro, até gastou um pouco menos agora para arrecadar um pouco, segurar dinheiro para investir em posições pontuais que o Palmeiras vai precisar para a próxima temporada. Mas eu acho que resultado óbvio, o Palmeiras fez uma boa campanha e vai chegar aí no mata-mata como um dos favoritos. Os favoritos do mata-mata serão Palmeiras, São Paulo e Santos, porque o Campeonato Paulista é tão previsível, ele é tão óbvio e tão ruim hoje em dia, que você até isso já sabe. Você não sabe quem vai ser campeão, mas você já sabe quais são as tendências. Se eu te perguntar hoje quem serão os favoritos do Campeonato Brasileiro, você não consegue apontar com toda a diferença.
Ou fala os mesmos 7, 8 de sempre.
7, 8 já são em 20, já
40% dos times.
Já teve um bom torneio.
O Palmeiras chegou aos 32 pontos, uma boa campanha de fato. 10 vitórias, 2 empates, só uma derrota. É, mais alguém aí, algum pitaco sobre o Palmeiras que de fato praticamente não sofreu nessa primeira fase? Conseguiu.
Tomou só 9 gols, a melhor defesa do campeonato.
Não sofreu porque você não torce pro Palmeiras, né?
Ah, o senhor que pensa, né?
Não sofreu, eu tô ouvindo. Torce, mas não sofreu. Eu não sofri em nenhum jogo do Corinthians também.
Não, sofro isso, mas é.
Acho que essa campanha do Palmeiras ela é um pouco enganosa, viu?
Sim, não precisou provar, né?
Diferentemente do Vitor, eu acho que o Santos foi disparado o melhor time da primeira fase. Não acho que o Palmeiras chegou perto do que
vão se enfrentar ainda nesse primeiro turno.
Num jogo que agora, né? Pra quem vai ficar com a melhor campanha.
Vê um pouquinho de açúcar, que tá muito amargo essa limonada.
Não, e o grupo do Palmeiras...
Ele é bem palmeirense.
O grupo do Palmeiras tem...
Eu sou azedo.
O grupo do Palmeiras tem dois dos times do interior que estão mostrando também um futebol interessante, que é o Bragantino e o Rio Claro. O Palmeiras não teve a chance de enfrentar esses dois e imagino que seja favorito contra essas duas equipes agora nas quartas de final, mas tem que abrir o olho. Não dá pra pensar que esse feijão com arroz que o Kleina tá fazendo seja suficiente, somente isso e a camisa.
Pra brigar pelo estadual, sim.
Ponto. Não, mas eu sempre penso, o Campeonato Paulista já aprontou pra diversos times grandes, o Palmeiras que sabe nos anos 80... 15 de Jaú, Inter de Limeira,
Eu sou convidado para esse programa para ouvir esse tipo de coisa.
Vamos à defesa do Palestra.
Olha, para não dizer que eu tô totalmente amargo e azedo, como todo bom palmeirense, eu gosto do que tem feito o Gilson Kleina. Incrivelmente, eu vou fazer um elogio ao Gilson Kleina.
Acho justo.
Eu acho que com o que ele teve até hoje no seu comando, ele foi muito bem. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele ganhou a Série B. Agora ele está fazendo uma campanha digna. Tudo bem, o Palmeiras não está jogando bem. Ganhou alguns jogos encontrando gols. Mas acho que o Gilson Kleina tá saindo melhor do que encomenda. Melhor o Gilson Kleina do que colocar mais um do mesmo, ter demitido ele no fim do ano e colocado mais um daqueles que a gente sabe o nome.
Pô, esse aí tá no ostracismo, né?
Por favor, não.
Caiu no ostracismo. Não só esse. Né? Volta o quê? Volta pra dirigir o quê? O Velo Clube?
Esse tá no ostracismo. Ele é filiado ao PT de Tocantins. Talvez a gente tenha uma novidade.
Eu acho que o generoso Hélio dos Anjos também tá no ostracismo. O meu grande amigo tá no ostracismo.
Você também entende futebol, é?
Não, só de goleiro. Só de goleiro, entendo.
Celso Rotti.
O Celso Rotti tem um telefone vermelho e azul na casa dele. Aí quando dá alguma teta lá em Porto Alegre, ele já tá de sobreaviso.
Será que mesmo depois do Mazembe, com o título da Libertadores, ele ainda continua com o vermelho lá?
Eu acho que sim.
Mas faz tempo, hein? Qual foi o último time?
É o João Santana do Rio Grande do Sul, né?
Bem lembrado.
Pra alegria de Rodrigo... Trabalho,
eu não acho que foi o Grêmio ou o Inter. Que eu estou falando, tá?
Pra alegria de Rodrigo, ele não tem um telefone verde, Matias Pinto.
Não inventa, hein?
Ó,
já teve.
Foi o único treinador que foi demitido estando na primeira colocação.
Eu acho que não é à toa.
Não, né? O Márcio Bittencourt foi substituído também. Foi de uma maneira mais cavalheiresca.
Olha, e vamos lembrar que o Gilson Kleina tá fazendo um bom trabalho. E há menos de 10 anos o Palmeiras teve como técnico Paulo Bonamigo. Então não dá pra reclamar, né? O Gilson Kleina tá lá, digno, fazendo seu trabalho. Não vou reclamar disso. Vou olhar pro passado e lembrar que já foi bem pior.
O Corinthians esteve na Libertadores e foi dirigido pelo Ademar Braga.
Não, e no ano do rebaixamento também. Teve cada coisa ali no ano do rebaixamento.
Lá foi meu amigo que rebaixou, né? O Corinthians, mas... Não adianta falar disso porque eu tava já que eu tô pegando no pé do meu amigo. O São Paulo teve o Baresi há pouco tempo como técnico. Todo time... apronta isso.
Levice.
O Palmeiras teve o Lapola. O Palmeiras teve o Lapola. Sebastião Lapola. O Palmeiras fecha a primeira fase recebendo a Ponte Preta e depois visita o Santos. Já mais que garantido com o primeiro lugar, já que Bragantino e Rio Claro tem 19 pontos contra 32 do Palmeiras. O Santos...
Por falar em receber, só um segundo. Nós temos aqui a presença. Chegou, foi importante registrar, de Bruno Quack, centroavante do Autônomos. Só explicar por que Bruno Quack. Ele é fã de Alexandre Pato. Então, quando o Pato estava jogando no Corinthians, ele era Corinthians. Agora ele virou São Paulino.
Nada mais justo. Falamos de Palmeiras, 32 pontos. Falamos agora de Santos, também com 32 pontos. Líder absoluto do grupo 3, Santos. Venceu por 4-1 o time do Oeste. Gols de Leandro Damião. Thiago Ribeiro marcou duas vezes. E Diego Cardoso. O Oeste descontou já aos 46 minutos do segundo tempo. Senão seria mais uma goleada... Mais uma de zero, né? O Santos que atropelou muita gente nesse Paulistão. Alguém viu o jogo? Alguém comenta aí esse Santos 4-1? Mais um dos passeios do time da Vila?
Olha, eu só vou falar...
Tá empolgante o Santos.
Eu só vou falar uma coisa, que o Chico lançou uma provocação, falar de um técnico que se reinventou, tal de Oswaldo Oliveira. O Chico tá de brincadeira, viu?
Isso foi uma pergunta, não foi uma afirmação.
Ah, eu
senti como uma afirmação e até uma provocação.
Não, foi uma...
Matias vai falar.
Não, ele fez uma... Eu acho que... Não, eu tenho que reconhecer que eu vi um avanço do Oswaldo Oliveira.
Claro, não dá pra ser pior que nada.
Não, ele não era nada, ele era alguma coisinha.
Não, ele tava no lugar agora, certo na hora certa.
Mas o Botafogo, ele fez uma bela campanha com o Botafogo. Como morreu na praia. Ele junto com o Sidorff. E agora com o Santos tá fazendo o time ganhar, jogar bem. Não sei, eu acho que... A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com o Oswaldo Oliveira.
Ah, eu tive demais.
Estamos sendo justos com o Oswaldo Oliveira?
Será que o mundo é justo com o Oswaldo
Oliveira? Eu acho que concordo que o trabalho do Oswaldo acaba sendo bom. Não sei se com a ajuda do Sidorff ou não no Botafogo. Acho que o começo do trabalho do Oswaldo no Santos, ele é promissor. Mas você pergunta, você quer o Oswaldo comandando o seu time? Eu digo que não.
Ou seja, falou.
Tá bom pro time dos outros.
Não, não é pro time dos outros, é que tá crescendo assim. Mas se eu confio nele... Não. Ainda não, quem sabe um dia passa a confiar.
Acho que houve uma evolução. Eu acho que houve uma evolução.
Evolução é uma boa palavra, é um bom eufemismo, Chico Malta.
Pra só terminar, média de público do Campeonato Paulista, fui checar aqui, 5.134 torcedores por jogo, a maior média do Corinthians, 15.538 por partida, comandante, Palmeiras, 11.620, São Bernardo, 9.331 em terceiro lugar.
Ingresso gratuito.
São Paulo, 8.899 quarto, e o Botafogo de Ribeirão Preto em quinto, 7.416. O aliás, Santos, que joga aliás, futebol mais empolgante, leva 6.500 em média por aliás, jogo.
Ah, mas o pessoal de Santos, eu vou te falar.
Aliás, o Come Fogo levou 16 mil pessoas lá em Ribeirão. Clássico pegado. Talvez tenha sido uma... junto com esse São Paulo e esses Corinthians e São Paulo desse domingo, um dos bons jogos que teve no... em termos de atmosfera, um dos bons jogos que teve nesse Paulistão.
Pra gente terminar o assunto dos clubes paulistas, o Corinthians visita o Bahia de Feira pela Copa do Brasil, o São Paulo pega o CSA e o Palmeiras também viajou, pega o Vilhena.
Da onde é o Vilhena?
Rondônia.
Rondônia, perto do
é
teu
perto
Acre.
Do Acre, né?
Perto, quase chegando.
E o Acre existe ou não, Paulo?
Existe, debaixo d'água, mas existe. Sim. Infelizmente sofre todo verão, dessa vez muito mais do que a média. O Rio Madeira está chorando. Derramando águas como nunca, Chico Malta.
Eu queria falar aqui pro ouvinte comprar o livro Acre Existe, de autoria de Paulo Júnior, desse que tá aqui ao nosso lado, o âncora do programa de hoje. Belo livro, escreve bem esse rapaz, hein?
Muito obrigado. Bahia de Feira, CSA e Vilhena. Os três têm obrigação de voltar com a vaga, pensando até em fase final de Paulistão. O que vocês acham?
Pode ver poderio econômico, etc. Sim. Vamos ver o que acontece.
Ainda que tenha aquele papo que pra eles é uma final de Copa, de repente você pega um time voando.
Se nós enfrentássemos um time grande, nós autônomos, seria como?
Uma final de Copa. Mas teríamos
chances. O que mudaria isso?
Teríamos chances.
De sermos massacrados.
Se dá tudo certo, enfim, você não sabe.
Se eu falei do Paulistão, que já aprontou muito a Copa do Brasil, é mais.
Muito mais, muito mais.
Então, sempre bom ficar de olho, tá certo? Primeira fase, ainda... os times não estão se acertando, o campeonato alagoano está sendo dividido as atenções com a Copa do Nordeste, então...
Para muitos desses times bem pequenos, o grande prêmio é conseguir fazer o jogo de volta. E aí conhecer a Rua Augusta, conhecer alguns lugares fantásticos da cidade de São Paulo, por exemplo...
Aquela
Copacabana.
É o grande interesse.
A velha matéria do time acriano no mercado municipal, durante a copinha. Vira e mexe, acontece. Falamos de Copa do Brasil, passar aqui pelo campeão da Taça Guanabara. Parou o Brasil, né? Eu lembro que...
Tem Taça Guanabara?
Quando eu cobri a energia elétrica, Vitor Birino, comentava que depois de título do Flamengo, a Petrobras atrasava os documentos na segunda-feira, porque a esmagadora maioria da empresa, claro, né, como... A esmagadora maioria de qualquer coisa.
Mas ninguém comemora o Carioquinha.
Então, isso que eu tava pensando hoje. Será que tivemos camisas do Flamengo na rua? Só pra passar, o Flamengo ganhou de 2-0 do Botafogo. 34 pontos. Não pode mais ser alcançado naquilo que eles conseguiram fazer. Uma Taça Guanabara de pontos corridos.
Eu acho que tivemos. Daqueles caras que gostam de encher os outros. Mas que não ficaram tão felizes com o título porque não causou nenhum impacto emocional para eles.
E alguém teria algum comentário sobre esse time do Flamengo, que joga Libertadores, poupou o time em algumas rodadas do estadual.
Botafogo jogou com o time reserva ontem, tem poupado durante toda a primeira fase do campeonato
isso.
E não vai chegar entre os quatro.
Eu até falei antes do programa, Botafogo tem 4 vitórias em 13 jogos, que mesmo com o time B é uma vergonha. 4 vitórias em 13 jogos. Olha, o Flamengo, 11 vitórias.
Eu não quero mudar a pauta do programa, mas por falar em poupar, ontem o Atlético Paranaense poupou o time sub-23. Pô, mas aí você tá brincando comigo, né?
Tinha um amistoso hoje, provavelmente. O que, que o time sub-23 tem de tão importante pra fazer?
Aí tomou 4-0 do Paraná.
Que fase do Atlético Paranaense.
Falando sobre o Carioquinha, público.
Cariocão. Você não ajuda com o público.
Estadual do Rio.
Não, eu falo, ao contrário.
Não,
isso
é anti-campanha.
Não é anti-campanha. O público reage de um jeito e eu falo de como o público reage. Eu não sou marionete da minha vontade.
Não é, mas não adianta chamar de Carioquinha.
O Carioquinha, que é um campeonato horroroso.
Campeonato Carioca.
É, tem dos 16 times da competição, 9 não tem mil pessoas em média em casa como mandante. Presta atenção, de 16 times de campeonato, do campeonato que se pretende ser grande...
Os times são ruins.
9 não tem sequer mil pessoas em média no jogo.
Fez muito barulho, né, o público do Flamengo contra o Macaé em Volta Redonda. Então você vê a situação toda aqui, se arma, mas 375 pessoas para ver o time que se auto-intitula a maior torcida do mundo, tá de sacanagem.
É a segunda média, inclusive, como mandante, não é nem a primeira. O Fluminense tem 9.400, Flamengo 8.300 por jogo, Botafogo 6.600, aí o Botafogo já vai para Vasco 6.600, Botafogo para 2.500. Macaé, 1.777 por jogo. Friburguense, 1.212. Volta Redonda, 1.031. Daí pra baixo, todo mundo menos de 1.000.
Mas...
o último colocado, o Boa Vista, tem 401 pagantes por jogo. Se você for procurar, acho que provavelmente... um país com cultura de futebol na Inglaterra, na Alemanha, você deve ter times em sexta divisão e times amadores com média superior a essa.
Mas uma coisa tem que ser dita. Muitos times do Rio, muitos clubes pequenos do Rio... não estão podendo jogar em seus estádios.
Tem isso também.
E a questão geográfica do Rio é muito complicada, né? Os acessos, ainda mais os times do subúrbio, que tem que mandar jogo em São Januário, acaba mandando um jogo em São Januário contra um time grande. Então...
Matias, eu tinha feito uma conta, na sexta-feira, não na passada, na retrasada, quando eu fiz a conta, Havia acontecido 82 jogos do Campeonato Carioca. Somadas todas as pessoas dos 82 jogos, você conseguia encher um Maracanã e 51% de outro. 82 jogos para ter dois estádios e meio lotados.
O Maracanã de hoje ou de ontem?
O de hoje.
Ah.
O de hoje. De ontem, um jogo e um Maracanã e pouco. Não dá.
E vocês que adoram estadual, no sábado tem Boa Vista e Botafogo. Algum palpite aí pro público de Boa Vista? Boa Vista, que é o último, né? Segundo Vitor Biner Estatísticas. Isso. Aqui. E o Botafogo, que é o sétimo.
Esse jogo vai ser? Você tem o local?
Sábado às 16 no Moacirzão.
Se fosse nos anos 90, só teria a faixa da folgada do Russão.
Isso. Eu acho que vamos ter aí 232 pagantes.
Boa.
Quer fazer o rigo? Quer fazer uma aposta aqui?
Não, tá marcado. Tá anotado. Chico Malta? Mas é um fã dos estaduais.
Eu?
Sim.
Não, eu não sou fã. Hoje em dia eu não sou mais. Eu gostava muito antigamente.
Eu fui fã.
Mas hoje em dia é bem desanimador assistir o estadual. Eu acho que vai ser ridículo.
Deixamos então o assunto estadual pra lá, 8h47.
Tem uma coisa sobre o futebol interessante, além do clássico, pra falar? De interessante, só falou do São Paulo e Corinthians, por enquanto.
E o Palmeiras?
No final de semana.
E o Palmeiras?
O jogo do Palmeiras não foi interessante.
E o Santos também não.
Também não foi interessante.
Vamos pra seleção brasileira, então.
O Birner perguntou algo interessante. Seleção brasileira, amistoso contra a África do Sul. Aí vamos falar de público também. 10 mil pessoas em Joanesburgo.
No primeiro ou no segundo tempo?
Parece que foi dois jogos também.
É verdade.
Então, pra mim, a CBF tinha que patentear os amistosos da seleção brasileira como o melhor sonífero do mundo. É insuportável de ver aquilo. Nem o Galvão dessa vez.
Perdeu o primeiro gol.
Eu acho que já foi pior, viu? Eu acho que essa seleção até que...
Mas pela seleção, pelo futebol que ela joga.
Paulo, ela até consegue ser intensa num jogo morto.
Mas o Matias tá falando das circunstâncias criadas pela CBF.
Pensa que o Brasil tá prestes a sediar uma Copa do Mundo e você vai marcar um amistoso contra uma seleção cujo o futebol não é um esporte nacional, tá certo? Sediou a última Copa muito por interesses políticos e tal.
Que vem em momento muito ruim, inclusive.
E não consegue mobilizar a gente. A seleção brasileira não consegue nem mobilizar a gente fora. A gente cansou de ver aqueles amistosos que pra gente não tinha sentido nenhum, mas parava um país. O Brasil chegava com um status diferente. Hoje a seleção não tem nem esse status. Joga mais na Inglaterra do que aqui. Então é lamentável também o que transformar a seleção brasileira.
Eu acho que tem uma falta de identificação do torcedor com quem tá ali em campo, porque se você tirar Neymar, se você tirar um outro ali, o torcedor ele liga a TV pra ver o Rafinha,
Davi Luiz.
Sabe, nenhum preconceito contra esses caras, podem jogar bem, Hulk. Agora, que identificação o torcedor tem, sabe? A geração anterior também se jogava muito no exterior, também os jogadores estavam todos no exterior, mas Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, as pessoas tinham uma identificação.
Tinha alguma história em alguns clubes, né?
Tinha história. Aquele jogador que você estava vendo defendendo o Brasil, ele estava no fim de semana jogando no Barcelona, jogando...
Não, mas agora não. Mesmo aqui no Brasil, eu não lembro do Davi Luiz jogando no Brasil. Eu não lembro do Hulk jogando no Brasil.
Saindo muito cedo, né?
Daniel Alves jogando no Brasil.
Lembro.
Muito pouco,
mas lembro.
Mas agora, assim, o cara da, que tá ali com a camisa da seleção, ele joga no Shakhtar Donetsk, ele joga no... Sabe, cê, não, é impossível você criar uma identificação. As pessoas não estão vendo esses jogadores na TV.
Lembrando uma coisa, Rodrigo, essa identificação, você tem que fazer um trabalho para recuperá-la. Porque ela foi perdida há algum
tempo. Foi perdida há bastante tempo.
Em 2006, naquela palhaçada da seleção brasileira de Veg, a seleção foi para a Copa do Mundo, para a seleção europeia, sem vir ao Brasil antes.
Exatamente.
Quer dizer, ela simplesmente não tinha ligação nenhuma no seu não. local que os caras nasceram, outra, foi aqui.
Os títulos, até 70, a base da seleção era toda nacional. 94, 2002, mais da metade dos jogadores jogavam em território nacional. E mudou muito desde então. Então, todos os títulos que o Brasil conquistou, os jogadores vinham daqui.
Todos os títulos tinham um Parmeira, Matias.
Também, um São Paulo.
Um São Paulo também?
Também. E o Botafogo até... Não, 94 não teve. Então o Botafogo teve só no Tri.
Mas é, de fato, a identificação já foi muito melhor. Passar rapidinho pelos resultados. Os dois jogos mais interessantes em termos de grandeza das seleções. Espanha 1, Itália 0. França 2, Holanda 0. Portugal atropelou Camarões. Inglaterra sofreu contra a Dinamarca. A Argentina fez um jogo ruim, 0-0 contra a Romênia. Algum destaque? Alguma seleção desapontou nesse jogo final?
Eu vi o jogo da Espanha, tudo bem que a Itália poupou alguns jogadores, não tinha o Balotelli. Ali o Pirlo entrou só no segundo tempo. Mas em termos de qualidade de futebol, foi um atropelo. Um atropelo a Espanha.
Eu queria dar destaque, até jogar esse destaque depois para o Matias, que é o nosso Conexão Sudaca aqui. É, o Chile, Alemanha e Chile.
Sim.
A boa atuação do Chile, né?
É, eu ia puxar a sardinha pro Chile.
São Paulo.
O Chile agora se fudeu, né? O Pelé já colocou entre os favoritos, então não espero mais nada do Chile. Esperava que fosse eliminado.
Calma, o Mick Jagger não se manifestou ainda, calma.
Ah, não sei, mas já a torcida chilena já tá desesperada. Na Colômbia fizeram uma campanha nacional pro Pelé não falar nada. Ele nem falou e o Falcão já vai chegar baleado.
Aliás, pelo amistoso que fez, precisa recuperar desesperadamente, né? Faz uma diferença ali. E o outro jogo que também acho que tem que chamar atenção é o crescimento da França desde a repescagem para classificação à Copa do Mundo. Seleção que vinha com altos e baixos, titubeando, mas tem conseguido resultados bons, jogando futebol forte, tem atletas de qualidade. Vai chegar aqui no Brasil, não como a principal favorita, mas vai chegar aqui com uma seleção que pode ser campeão do mundo, coisa que se você falasse um ano atrás, ninguém acreditaria.
E a seleção da França tem uma característica interessante assim, em relação às suas vizinhas ali da Europa. É onde a maioria dos jogadores joga fora. Não joga no próprio país. Né? Interessante isso. Se você for ver na Alemanha, a maioria dos jogadores alemães jogam na Alemanha, eles na
são
Itália.
São base de time, né? A seleção alemã é base do
Bayern de Munique.
Né? Que o PSG vai resolver
da Espanha, isso, né? Do Barcelona.
É, quem sabe, mas só para ser germão, acho que ele segura, né? Teria que ter... Mas até cultura campo, futebolística na França, né?
Trazer o Pogba, vão pagar uma fortuna por ele. Ele já ficou.
Você acha bom o Pogba tudo isso? Eu tenho um amigo que adora, jogador, mas eu acho que ele é um pouco superestimado.
Hoje em dia se superestima qualquer jogador, mas é bom jogador, é novo, tanto que pode crescer bastante em evolução. Eu acho que vai se tornar aí um jogador da primeiro escalão dos atletas do futebol do mundo. Muito bom jogador.
A data FIFA terminou, portanto, a fase de testes, digamos, para a Copa do Mundo. Quem tinha uma chance de jogar algum amistoso, não tem mais, então aí... Tá
lembrando, amistosos antes da convocação.
Sim, antes da convocação.
Tem mais duas datas FIFA...
Pós-convocação. Então quem podia provar alguma coisa pro técnico em campo com a camisa da seleção já não pode mais. E muito se falou da seleção brasileira, né? 21 jogadores garantidos, 20 jogadores garantidos. Vocês acham que alguém tem alguma chance, mesmo que pequena, de pintar nessa convocação? Robinho, por exemplo?
Tem.
Pequena, grande, mas... pequena...
Tem chance, eu tenho dúvida o que o Felipão vai fazer com os volantes.
E Lucas?
Muito pequeno.
O Felipão deu a entender que ele vai levar mesmo dois jogadores por posição, porque ele poderia, enfim...
Abrir mão de uma posição.
Abrir uma posição, não leva um lateral esquerdo, enfim...
Por exemplo,
não,
eu tenho dúvida quem vai ser o segundo volante de marcação.
É, mas se a gente vê que o Hulk fez o homem de ligação no jogo contra a África do Sul... Também essa versatilidade.
Cara, eu acho que pega muito no pé do Hulk. Eu acho o Hulk bom jogador.
Ah, você tá louco, Vitor. Que bom jogador. Deus.
Eu acho que ele tá se aproveitando de uma geração fraca. Eu acho que ele é bom jogador, mas não chega pra uma seleção brasileira.
Muita força, né, Matias? Joga dos dois lados, muito tático.
Mas é simbólico, né, Vitor? Tem que ter um cara. Ele destoa do padrão brasileiro. Ele tem que ser um pouco odiado mesmo.
Eu acho que ele encaixa, porque ele tem uma característica diferente bem na seleção. O Filipão já usou, como joga no clube do lado direito, canhoto, pra fazer a diagonal, jogar em direção ao gol. Já teve partida que ele usou, inclusive do lado esquerdo. Não lembro qual amistoso contra a seleção grande, que tem jogado de linha de fundo. O Fred empatou um jogo no final, não lembro se foi contra a Itália. Na época a seleção estava se recuperando amistosos logo após o Filipão chegar. Ou seja, é um cara que tem a linha de fundo do outro lado, que conhece futebol europeu, que tem títulos, que tem uma certa experiência, que não vai se furtar de jogar feio pra ajudar o time. O Brasil não tem ali. Aquela linha de três é Oscar e Neymar, é uma linha muito leve, sabe? Assim, a não ser que o Filipão adiante um Ramires pra jogar na linha de três, um Hernanes, algum cara assim. Eu acho que o Hulk tem uma função ali que as pessoas menosprezam.
Mas o
Birna, fala das seleções do passado, é óbvio que é ridículo.
Não, claro, mas eu acho que o Hulk, pra essa seleção de 2014, tá pro Felipe Melo pra seleção de 2010.
Acho que tá em declínio, é isso?
Não,
você acha que ele vai chutar a perna de um holandês? Vai ser
não, eu acho que ele não é tão destemperado, mas...
Esse é o Marcelo.
Como o Paulo falou, ele destoou. Felipe Melo claramente destoava naquela seleção. E tanto como o Hulk, era um homem de confiança do treinador do momento. O Hulk tem total confiança do Filipão. Tal qual o Filipão.
Eu acho que essa linha, desses seis jogadores da linha de três, não sei quantos por posição, vão os três titulares, o Hulk, o Neymar e o Oscar. O William vai, não tem a menor dúvida.
Perigando roubar a vaga do Oscar, como já aconteceu no Chelsea.
Como titular, sim. É. O Bernard vai. E tem o sexto jogador que eu não sei quem é. Se ele vai realmente convocar alguém da posição, se não vai...
Eu acho que a grande vantagem do Hulk é que jogos de Copa são jogos definidos por um gol de diferença, basicamente, no mata-mata. E ele é um cara que te dá um gol desse tipo.
Copa
eu acho
do
que ele...
Mundo é um torneio de nível técnico mediano.
Também,
mas... Eles chegam arrebentados ali para fazer uma preparação de um mês. A primeira rodada da Copa do Mundo passada foi padrão Campeonato Paulistinha.
Paulistão, é o que eu te falo, Paulistão.
Quantas
Copas pra você começar a chamar de Copinha do Mundo também?
Bom, perto do que era a Copa do Mundo, é só uma Copa.
Quando chegar que nem a Copa São Paulo, com 98 times aí, que
aí vira
metade dos países do mundo jogarem, daí
Copa
vira
Copa do Mundo tem que ter 16 times.
Não.
Nem 24.
Que isso?
Não. 16 times.
32, tá ótimo.
É a festa do futebol,
Victor. Festa do futebol pros políticos. Pra quem gosta de futebol, deve ser um torneio de excelência técnica na prática do esporte.
Não, mas na verdade, pra mim, a Copa do Mundo acaba no Catar.
Se é que ela vai acontecer realmente
também.
Lá. Tenho dúvidas.
E se não pintar uma terceira guerra mundial e tirar a guerra até da Rússia agora?
Olha, eu não sei se nós chegamos a uma guerra mundial, mas lá a coisa vai estourar.
Sim.
Até porque o seu Putin manda exército para a Ucrânia e diz que não manda. Estão matando gente ali.
Chegando aí numa reta final do programa, passar duas notícias aqui relacionadas à Copa. A primeira é que a Arena da Amazônia foi inaugurada no final de semana e teve um momento interessante ali. O governador do Amazonas, Omar Aziz, foi um pouco duro, né? E até de certa forma bairrista ao dizer que os problemas do estádio não são problemas da imprensa do Sul. Concordam com o senhor governador do Amazonas?
Eu não concordo porque
seu Omar?
O dinheiro utilizado ali é dinheiro utilizado por
da União.
Pessoal do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte e do Nordeste.
Ficar regionalizando discussão, né? Ninguém aqui está falando o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste. A questão é o Brasil, não é? A questão não é o Amazonas.
E a fome e a doença atinge o ser humano em qualquer lugar do mundo o dinheiro público deveria servir para
Estamos falando do Brasil como um todo. Não existe nenhum problema de São Paulo contra Manaus, isso é de uma ignorância.
Agora, tem um descalabro da sede ser em Manaus, onde haverá apenas quatro jogos, né? E tem times como Nacional, Penharol, Rio Negro, Fast Club, que não representam quase nada.
Mas a Holanda,
em média de público.
Holanda vai jogar lá.
É. Você sabe qual foi o último recorde de público?
Holanda é o time, não a seleção.
Sim. Você sabe qual foi o último recorde de público lá em Manaus?
Não.
Foi em 1969, para 23 mil pessoas. Jogando no apertado estádio Ismael Benigno, onde tem um sobrenome de Colina. Hoje em dia tá reconstruindo.
E eu lembro do Aldo Rabelo defendendo a sede em Manaus, citando a tradição desses times que o Chico citou aí, fora o Penharol, que é uma invenção, é mais recente, mas fazendo a segunda partida. Enquanto isso, o próprio governo do Amazonas quer que a final da Copa Verde, a semifinal da Copa Verde entre Paysandu e Remo, o popular Repá, seja disputada lá, porque vai ter aí um bom público.
A média de público do Campeonato Amazonense é de somente 2 mil pessoas.
Eu peguei aqui só pra um detalhe. Um dos meus times de botão mais forte nos anos 70, anos 80 era o Fast Club. Eu adorava o Fast Club. Chegar na final, Fast Club Nacional. Coisa,
um ataque muito rápido.
Que coisa.
Fast Club e Nacional seriam os dois times.
Nossa, mas você devia ser uma criança insuportável jogando insuportável. Com o Fast Club.
Insuportável.
O que eu falo? Você é insuportável adulto, assim, imagina criança.
Já são 9 horas.
Uma coisa que eu fazia aqui. Na época, o botão, você lixava.
Fala no microfone, Vitor Birner.
Pra você ter o atacante mais baixinho, pra bater por cima do goleiro, o zagueiro mais alto.
Você pegava, você pegava a lente do relógio, que era aquele ponta bem rápido.
Isso. E ficava atrás de roupa velha dos avós, porque tinha botão de osso ou de madeira pra você fazer, tinha os botões especiais.
De osso? Você que é contra comer carne, animal, você usa osso de animal? Que coisa, hein?
Agora, resumindo. Eu lixava, por exemplo, o São Paulo, assim, com um esmero pra ser perfeito. Aí eu pegava os outros times, tipo, tinha um Guarani, eu adorava o Guarani de 78. Então eu lixo, meu Guarani era todo caprichadinho, todo bonito. Os times que eu não gostava, eu destruía os botões.
Deixa eu adivinhar qual é o time que
você destruiu o botão. Posso adivinhar? Eu jogava o campeonato sozinho, muitas vezes, além dos campeonatos com os amigos, só pra massacrar os times que eu não gostava. Eu roubava.
Você vê que coisa, você vê que coisa, né? O cara veio aqui, falou do que teve do jogo
finais de 2012.
São Paulo e Palmeiras, que o juiz roubou e tudo, ele veio com o maior discurso e ele fazia maior tapetão.
Não surpreende que o campeonato de seu Vitor Birner não tinha nenhuma moral.
Fast Club Nacional.
Eu imagino que o Corinthians devia ter lã de vidro embaixo pra poder escorregar.
Decisão do campeonato amazonense, Fast Club Nacional 2012, primeiro jogo, 1.338 presentes. Segundo jogo, 3.896. A decisão do campeonato entre os dois times mais tradicionais do estado.
Agora busca as médias de público do Peladão. O Peladão de Manaus.
É por isso que aqui é o país do futebol, né? Matias. Não entre
no coro esses outros motivos.
O coro de Vitor Birner pelas bilheterias baixas em estaduais não vai durar tanto tempo.
O futebol é feito para as torcidas, não esqueça isso.
Para torcidas de todos os times, não só os profissionais. E para quem joga bola, e para parques.
Isso. Eu não sou contra a favor de acabar os estaduais. Eu acho que você tem que tirar os grandes deles. É só isso.
Eu não acho que essa coisa de...
Até porque o grande pequeno. Vai jogar lá.
Eu acho que mata o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele é distinto por conta dos estaduais.
Mas Matias, você sabe melhor que eu, por exemplo, que o Ituano tem que ter rivalidade com o São Bento. Sim. O time de Sorocaba. Ele não tem que esperar o time grande aparecer lá uma vez cada dois anos, cobrar R$160, R$120, não sei quanto, e dizer que
mas isso eu acho que moldava. É hipocrisia. Eu acho que moldava os jogadores. Uma coisa é você jogar na Fonte Luminosa, você jogar no Moisés Lucarelli, você jogar no Santa Cruz. São estádios que antigamente tinha essa pressão.
Uhum.
Tinha até aquele velho caso do Serginho Chulapa, que não queria jogar em Marília.
Uhum.
Então, eu acho que foram essas coisas que moldavam os jogadores brasileiros para a competitividade. Os campeonatos estaduais eram muito competitivos.
Só vou te dar uma informação, do Serginho era...
Não, sim, era bacana. O caso... E é lenda também, mas...
Ele disse que não é lenda.
Ah, já desmentiram ele. Que ele jogou já várias vezes em Marília. Mas ficou
pro imaginário. E catou a mulher de um cara e não podia aparecer na cidade.
mas ficou pro imaginário. Então são essas coisas.
Tipo que... Chico Balta em alguns lugares.
Eu só acho que esse comentário de Birner em relação à rivalidade de Ituano já mostra um pouco do que podemos esperar do jogo de domingo, né? De São Paulo e Ituano. Sentiu uma leve cutucada.
Jogo sem a menor graça.
Que você... o Ituano precisa encontrar suas rivalidades.
Metade da torcida do São Paulo vai ficar torcendo pro Ituano ganhar pra prejudicar o Corinthians.
É assim que é o nosso grande paulistão.
Porque eu não vale nada, paulista.
Fim de só um recado aqui,
tipo, Paulo, amanhã teremos mais um Thunder Rádio Show e o convidado será o Marvio dos Anjos, cantor e compositor, diretor de redação do Destaque BR e colunista do Globoesporte.com.
Ele mesmo, fim de titulares, Rodrigo Borges, valeu pela presença, fala um pouco aí do Blog Esporte
Fino. Só uma coisa, foi o Paulo que te convidou?
Não, eu tava aqui vendendo Barça na porta, ele falou, tá faltando um, entra aí. Tá.
Mas é porque ele é fã dos Borges, ele gosta do Borges centroavante, ele mora com o Lucas Borges, ele convida...
Isso é tão absurdo que eu vou interrompê-lo. Prossiga, Rodrigo, por favor. Valeu, boa noite.
Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite e até a próxima.
Valeu, Matias.
Tamo junto.
Vitor, boa noite.
Eu percebi que o senhor veio aqui pra tentar... prejudicar meu trabalho e me contrariar.
Tanto
você,
não
deve
é
meu... você deve ter sido orientado por Juca Kfouri.
Tanto não é do meu feitio.
Por esses sujeitos que me perseguem a vida inteira, Vladimir Lemos, eu não sei exatamente qual.
Eu não teria
Mas aqui,
como usar meu
mas aqui,
valioso tempo.
O seu fã-clube me critica aqui no Facebook. Inclusive dizem que é fã-clube Paulo Júnior e Los Hermanos.
Ainda bem que não temos uma câmera aqui pra
confirmar que você é igual ao Marcelo Cabelo.
Que pena, pra eu não poder desmentir. Chico, valeu pelo convite e boa noite.
Valeu, obrigado, Paulo. E é assim mesmo que eu gosto. Tem que ser zagueiro, marcar bem de perto esse.
Sabe que esse programa tem uma coisa, do Vitor esse programa tem uma coisa que liga o outro tem nesse momento.
Nesse momento
eu tem um outro programa que faz esporte e tem uma coisa igual.
O quê?
5 caras com barba.
Que coisa, hein? Além de jogador de botão, o senhor também teve seus tempos de...
Nem na seleção brasileira. Patrocinado pela Gillette, não tem.
É verdade.
Acabou a barba no futebol brasileiro.
O que você já disse, Paulo Júlio? Você que é o barbudo convicto.
Eu não só não acho nada, como se eu achasse, eu diria que o programa tá acabando, porque eu não vou me...
E quando o pessoal diz que você é o daquele tipo barbudo da USP, o que você acha?
Eu nego, né? Eu não só não sou... Eu não só não sou... Como não gostaria de ser.
Leandro e a Bia é fã dos barbudos da USP.
Jamais. Fim de titulares, imagino que semana que vem
eu teremos. Eu sou um barbudo Diguinho. Da USP.
Temos um. Teremos Diguinho Coruja semana que vem, Chico?
É sempre
um
incógnita.
É sempre um mistério, mas teremos Bruno Guedinho. Um abraço presente aqui nos estúdios. Voltamos então na semana que vem, imagino que com Diguinho. Até segunda-feira, às 8 da noite. Tchau.